senhor deputado, falta a deputada Rita Rato, do PCP, mas entrará a qualquer momento. Eu acho que podíamos iniciar esta nossa reunião. Gostaria de vos desejar as boas-vindas a esta comissão e agradecer a forma pronta como acederam a este nosso pedido para estarem connosco hoje a falar sobre um tema que nos preocupa muito e, por isso, também a Subcomissão da Igualdade decidiu que seria este o tema desta sessão legislativa, a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Portanto, agradeço muito a presença da doutora Catarina Albergaria, que é presidente da Comissão da Igualdade da UGT, mas também a presença da doutora Maria Fátima Feliciano, da doutora Clara Maria Silva e da doutora Maria de Lourdes Abrantes. Muito obrigada por terem vindo. Passava então a palavra à senhora para uma intervenção inicial.
Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer também o convite e a vossa vontade de ouvir esta comissão na área da igualdade e da promoção da igualdade, que é sempre muito dignificante para nós sindicalistas sermos chamadas para ouvir um ponto, termos em presença um ponto de vista mais de terreno, mais prático do que meramente legislativo, que no nosso sentido é o passo que nós agora teremos que dar. Eu, por acaso, pedi para me imprimirem um documento para vos deixar a todas e a todos as linhas gerais, poucas linhas, tivemos que escolher algumas prioritárias para nos conseguirmos concisar em poucos pontos, de forma a fazermos alguma coisa que será distribuída agora pela Dona Isabel Cabrita, que foi, por minha culpa, só distribuída agora um bocadinho antes de entrarmos. No entanto, vou deixar aqui algumas notas, que depois também estarão mais explicadas no próprio documento, que é a importância para a Central Sindical, para a UGT, a questão da igualdade. A UGT promove a igualdade e não só promove a igualdade, dá um exemplo à sociedade portuguesa. A UGT, nos seus estatutos, tem cota obrigatória de 30% para todos os órgãos pertencentes à UGT, seja a nível do órgão máximo, como o Congresso, como o Secretariado Nacional, como o próprio Executivo. São 4 homens, 4 mulheres, mais 2 mulheres que compõem as comissões. Portanto, a própria UGT dá esse exemplo ao mundo sindical, que muitas vezes não é seguido pelos próprios sindicatos, mas estaremos neste momento a combater internamente também estas medidas à luz do que se passa na própria sociedade. Estamos num momento oportuno para começar a falar das questões de igualdade, não só pela crise financeira que nos estamos a debater e sendo uma das soluções por vários relatórios da McKinsey e da Deloitte, que se promovermos a igualdade, se pusermos mais mulheres nos conselhos de empresas como presidentes, em Portugal na PSI20 há 0 mulheres como presidentes e isto realmente, já houve uma, deixámos de ter, acho que o BPI agora lançou que vai aí pôr mais mulheres à luz da resposta de umas cartas que a nossa excelentíssima Secretária de Estado fez a todas as empresas que compõem o PSI20 e que não obteve grandes respostas, mas acho que agora vem uma do BPI. De resto, é o panorama que nós temos no nosso território nacional. Temos que aproveitar a boa vontade do Dr. Barroso e da Comissária Viviane Reding, que, como sabe, tomou esta questão da igualdade de uma forma muito, muito convicta e com vários diplomas em sede da União Europeia, o que temos que aproveitar. Temos a Estratégia 2020, que tem várias medidas e que estas medidas são meramente de sensibilização e a própria Comissária já viu que estas medidas só por sensibilização não vamos chegar. Portanto, está-se a discutir neste momento de uma forma muito séria na Comissão Europeia, através desta Comissária, a forma de introdução de cotas a nível nacional, a nível europeu, à luz do que já se pratica em alguns países nórdicos, mesmo aqui a nossa vizinha Espanha, que já tem diplomas com essa obrigatoriedade, seja empresas públicas, quer empresas privadas. Também tivemos este ano um caso muito positivo para quem luta por estas questões de igualdade, que foi a concretização em sede de CPCIS, uma temática como ponto único só a promoção de igualdade. Portanto, a doutora Teresa Moraes, secretária de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, teve a coragem de nos pôr todos em sede CPCS a discutir sobre questões de igualdade. Claro, lá está, não é preciso vos contar muito praticamente que as empresas, a posição dos empresários da entidade patronal foi lamentável. A própria doutora Teresa Moraes utilizou esta palavra, lamento que a posição dos nossos empresários seja esta, porque a CIP começou logo por dizer que achava que não era oportuno, num momento de crise, irem gastar dinheiro com questões de igualdade. E a Comissão também, a Confederação também do Turismo, disse logo, nós estamos aqui só de presença, mas não estamos disponíveis para fazer qualquer acordo tripartido nesta área. Foi esta a posição dos empresários, das associações empresariais nesta comissão permanente. Foi lamentável. No entanto, também penso que este governo também tentou, visto as dificuldades económicas e financeiras, apelar um bocadinho mais à responsabilidade social das empresas como forma de garantir e implementar as questões de igualdade e não propriamente como uma medida de políticas públicas integrada num projeto, numa estratégia a seguir. Portanto, foi puxar um bocadinho pelas empresas a dizer isto é da vossa responsabilidade, têm que pôr lá mulheres, têm que promover, têm que criar creches, têm que fazer, e chutou tudo para as empresas. Claro que a reação também das entidades patronais não foi a melhor, puseram-se logo de lado e disseram em tempo de crise não vamos fazer nada do que a senhora está para aí a dizer. No entanto, também teve um bocado uma crítica da parte dos sindicatos, que era um documento de reflexão, bom, no entanto, faltavam medidas concretas. O que neste momento nós queremos é medidas concretas. Andamos aqui há séculos em sensibilização da promoção da mulher e estamos cada vez mais longe de atingir os nossos objetivos e neste tempo de crise realmente cada vez está o horizonte, a luz está cada vez mais longe. A promoção do diálogo social é extremamente importante. Isto nos países nórdicos funciona, porque intrinsecamente há um respeito pela democracia, pela própria sociedade, pelos valores, os empresários respeitam os sindicatos. Aliás, os sindicatos fazem cogestão na própria empresa. No Conselho de Administração há sempre uma ou duas posições que são dos sindicatos que elegem e que põem lá um representante sindical para que todas as políticas da empresa que tenham a ver com medidas de pessoal, de transferências, de deslocação, de remuneração, esteja sempre presente a visão empresarial visando o lucro e também uma visão sindical virada para o homem, para as mulheres, para as questões de laborais. Portanto, o diálogo social é um caminho que os países do Sul terão um dia que respeitar e dar valor, e havemos de lá chegar. Também não posso deixar de salientar o papel da CIT, que é um grupo tripartido, em que se faz um diálogo social em que estão representadas as entidades patronais, onde estão representados os sindicatos e a parte governamental, onde discutimos processos, portanto, à luz do Código de Trabalho existe o artigo 56, o artigo 57, em que diz que as mulheres podem ter até filhos até 12 anos, podem pedir flexibilidade de horário e podem também optar pelo tempo parcial. Isto é da lei, no entanto, existem muitos patrões que continuam hoje em dia a não querer deixar a mulher para sair para a amamentação, não querem deixar a mulher ter flexibilidade de horário, quando a mulher pede para entrar uma hora mais cedo e sair uma hora mais tarde, nunca é possível para a empresa por questões imperativas essa recusa vai diretamente para esta comissão da CIT que se pronuncia e que normalmente tem saído de lá questões por unanimidade, tem sido decisões por unanimidade, o que nos tem dado uma força muito grande a esta comissão e tem feito um trabalho a desenvolver excepcional. Também tenho que deixar aqui uma crítica à ausência das ações inspectivas. Nós temos a nossa ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que isto ainda está em segredo de justiça, mas há um processo de assédio sexual em que foi chamada a nossa ACT e o relatório dos senhores é que não viram nada. Portanto, quer dizer, não viram nada. Não sei bem o que é que os senhores queriam ver, mas de qualquer maneira lamento que a nossa Autoridade das Condições de Trabalho tenha uma postura tão reativa e tão com falta de sensibilidade. Acho que a formação dos nossos inspectores, mais inspectores na rua, com sensibilização para detectar, por exemplo, diferenças salariais, chegando a todos os locais, falando com as próprias pessoas, é através das ações inspetivas, através dos sindicatos, que se consegue disseminar estas situações e, em sede de negociação coletiva, tentar com que elas sejam ultrapassadas. A taxa de desemprego elevada neste momento é algo que nos preocupa bastante como central sindical. Acho que é um flagelo da nossa humanidade, que temos que ter políticas não nacionais, também nacionais, mas europeias, globais, internacionais. Portanto, temos que arranjar uma fórmula e, segundo a estratégia 2020, querem 75% tanto de homens como de mulheres no mercado de trabalho. Não sei como é que vai ser esta implementação quando as taxas de desemprego são tão elevadas e que normalmente recaem sobre a mulher, porque normalmente as mulheres têm aqueles trabalhos mais precários em que é muito mais fácil despedir, porque sabem que elas têm aqueles horários que têm que conciliar com a sua vida pessoal e com a sua vida familiar. Portanto, é muito mais fácil pôr uma mulher de parte do que propriamente um homem. Também temos tido muitas queixas de recrutamento, ou seja, em tempo de crise, em tempo de desemprego, onde há uma quantidade muito grande de pessoas a procurar o mesmo emprego, perante habilitações muito superiores das mulheres, normalmente é escolhido sempre um homem. Porquê? Porque a mulher jovem terá filhos, engravidará e irá ter os cuidados com as suas famílias. Detectámos há pouco tempo, numa superfície comercial, que perguntava se a pessoa já tinha filhos, se era casada, há quanto tempo era casada. Portanto, são questões do foro particular, pessoal, privado, que nenhuma empresa tem o direito de nos perguntar. Tem que nos perguntar quais são as suas habilitações, o que é capaz, o que é que fez na vida para se formar, e não outras questões de caráter pessoal. E, lamentavelmente, o que se vê é que, perante currículos muito superiores das mulheres que hoje em dia ocupam as universidades e eles não, quem entra em desconcorrência é o homem e não a mulher. A diferença salarial tem tido também um destaque muito importante a nível europeu. Também foi feito documentos neste sentido e a criação de um Dia Europeu da Igualdade Salarial, que, como sabem, é um dia em que prova que as mulheres têm que trabalhar mais de 60 dias por ano do que um homem. Esta diferença salarial muitas vezes também é dada por a disponibilidade total do homem. O homem tem sempre disponibilidade total, tem direito aos prémios, tem direito à avaliação de desempenho, tem direito aos subsídios de disponibilidade, e a mulher, como tem que ir buscar os filhos à escola, não consegue ter muitas vezes aquela remuneração encapotada com o homem, fazendo o mesmo trabalho, tendo exatamente o trabalho, o mesmo valor, mas por um fator de disponibilidade. As mulheres são altamente prejudicadas nos prémios de desempenho e nos prémios de isenção de horário. A conciliação com a vida familiar é extremamente importante, também tem sido um debate que tem-nos levado anos e anos e anos. Tem que fazer parte das políticas públicas deste governo a incrementação dos equipamentos sociais, a adaptação dos equipamentos sociais aos áreas laborais. Eu estou a prever agora, como nós todos estamos a prever, com a adaptação do banco de horas, o abuso que poderá haver das partes das entidades patronais na obrigatoriedade da exigência das mulheres ficarem até muito mais tarde quando elas estão pressionadas pelos horários das escolas. Portanto, este governo tem que gastar obrigatoriamente, investir obrigatoriamente nas nossas escolas, nos horários alargados através de tempos ATLs, para que forma a que liberte um bocado a mulher para a dedicação também da sua vida profissional, e podendo a mulher optar, chegar um dia a uma carreira de topo, optar um lugar de topo, tal e qual como eles conseguem, e nós também não conseguimos. Também as famílias monoparentais são uma preocupação, principalmente também nesta dos horários familiares. Nós temos muitos processos na CID que nos chegam altamente preocupantes, que é uma mulher sozinha, com dois filhos, a trabalhar por turnos, pede comprova que é um filho de 10 anos que vai buscar um bebê de 1 ano à escola e mesmo assim não há sensibilidade, e muitas vezes de grandes empresas, não estamos a falar de pequenas empresas, porque nós também, como Central Sindical, também somos sensíveis às empresas, como é lógico, e, nomeadamente aqueles pequenos empresários que só têm um trabalhador e que não têm grande flexibilidade e normalmente aí também há uma relação pessoal mais próxima e que não têm grande... Agora, grandes superfícies como comerciais, como Continentes, como Jumbos, constantemente estão processos na CIT de não flexibilização do horário, porque a senhora está no corredor de lanche e não tem mais ninguém nesse corredor de lanche, quando a gente sabe hoje em dia a flexibilidade que há e de tarefas e que hoje em dia a adaptabilidade ao trabalho é bastante grande. A nossa aposta também, e no Dia Mundial da Mulher fizemos um folheto da parentalidade, fomos distribuí-lo para alguma, à frente de umas maternidades, a sensibilizar os homens na partilha da parentalidade. Hoje em dia, as mulheres no mercado de trabalho são altamente penalizadas por a licença de parentalidade e os cuidados às suas crianças e aos idosos. Tem que haver uma partilha do homem na esfera privada e da mulher mais na esfera pública. O homem tem que cuidar mais. O homem, já temos no nosso Código de Trabalho, que é uma cláusula que eu não me canso cada vez que vou para estas reuniões europeias de salientar, em Portugal é obrigatório o homem tirar 30 dias se quiser receber mais, se quiser receber 100% e só para o homem, nunca a mulher pode optar por esses 30 dias, é mesmo só para eles. No entanto, está a ser muito difícil porque eles também são pressionados para não o fazer, mas, no entanto, já passámos de 4% para 24% de homens nestes últimos 5 anos, de homens que exercem esta cláusula da lei de gozar os 30 dias e na CIT, nesta comissão, na CIT temos 3 ou 4 homens das confederações patronais que eles próprios gozaram para dar o exemplo, e isto foi um exemplo muito, muito, muito forte, porque realmente tem que haver a partilha do homem nas tarefas familiares, senão a mulher nunca mais consegue deixar de ser discriminada no seu recrutamento, na sua carreira profissional. Também a formação profissional é extremamente importante. O que acontece hoje em dia, e eu pertenço à banca, portanto a um mercado completamente concorrencial, apostam claramente no homem. Tenho muito mais habilitações, tenho lá as licenciaturas, estas graduações, estas coisas todas que temos que ter, e um homem é incentivado, sem termos muitas vezes um curso, é incentivado pela empresa a ir para a formação da liderança, para a formação da assertividade, para ir, vai haver um lugar de diretor, é ele empurrado para ir lá e não é a mulher. Quando dizem assim, porquê que as mulheres não avançam? As mulheres não avançam porque não lhes dão a oportunidade. Há uma mão invisível aqui, que eu não sei bem como é que é. É que até em termos da União Europeia eles chamavam um teto de vidro. Eu chamo uma mão porque existe realmente que não nos deixa subir. Nós muitas vezes temos as competências, desenvolvemos um trabalho muitas vezes muito melhor, mas no entanto as oportunidades são dadas ao homem porque ficam até às 10 da noite, porque ao sábado vão para os restaurantes e conseguem lá ter aquelas confraternizações que muitas vezes a mulher, não por não vontade própria, porque também tínhamos vontade própria, mas muitas vezes é a vida familiar. É, nós também gostamos muito de um bom prato de comida, de uma boa taça de vinho, mas infelizmente somos até aí, somos discriminadas até aí. E para finalizar, só em mais dois pontos, o acesso de lugares de topo, portanto eu não vou perder muito tempo porque é um assunto que neste momento está aqui muito, muito, muito na berra. A UGT é favorável à introdução de medidas vinculativas. Estas medidas têm que ter um prazo para serem feitas, não pode ser ad eterno, como costumamos fazer, até 2020, tem que haver um prazo concreto para estas medidas vinculativas, tem que haver avaliação se estas medidas estão a ser implementadas no terreno, se estão a ser concretizadas, e tem que haver sanções severas para quem não cumprir a legislação, como deveria de ser num Estado de Direito como é o nosso, mas infelizmente as sanções não fazem parte do nosso vocabulário. Ainda estamos um bocado traumatizados com o tempo dos outros senhores. O assédio sexual e o assédio moral também é outra preocupação que nos preocupa. Está aí no documento também esta parte. Acho que temos que apostar na formação, nomeadamente como aconteceu agora há pouco tempo, aqueles casos de justiça, que o próprio magistrado dizia, bem, vai ser atenuando porque não fez, não sei o quê. Portanto, isto não pode ser. No Estado de Direito, os nossos advogados, os nossos magistrados, a polícia têm que ser sérios quando tratam de um caso. Quando vai uma mulher a uma esquadra dizer que foi assediada, nós temos um agora recentemente, até vai ser depois um trabalho doméstico, uma senhora que foi violentada no cumprimento do seu serviço do trabalho doméstico, numas paredes fechadas, desregulamentada, sem proteção, não é sindicalizada, não há ainda a prática de se sindicalizar o trabalho doméstico e, no entanto, vai à polícia e isso é gozado, vai ao Ministério Público, não podem fazer nada e deixam a senhora entregues ao seu destino. E o assédio moral também, tempo de crise, para acabar, o assédio moral também é um capítulo que vai ser abusado, que vai ser incrementado, porque quando são muitas as pressões, muitas para que os nossos postos de trabalho cada vez mais desregulamentados, é lógico a nossa pressão sobre os superiores será bastante menor, a nossa valorização do trabalho será menor e por aí temos que começar a agir todos de uma forma conjunta, patronato, sindicatos, governos, temos que agir para que a gente construa, para que tenhamos uma democracia real, para que tenhamos uma sociedade justa, em que possamos todos ter o nosso espaço. Muito obrigada.
Obrigada pela exposição. Depois, no fim, passo-lhe a palavra. Passava agora a palavra aos partidos. Não sei, ainda não tenho inscrições. Doutora Margarida Almeida.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer, em nome do Social Democrata, realmente a presença da Comissão das Mulheres da União Geral da UGT, na pessoa da doutora Catarina Albregaria. Revejo-me realmente em muito daquilo que acaba de dizer e para que nós possamos ser mais céleres e portanto, ser de imediato postas algumas questões, eu queria ouvir a vossa perspectiva, porque falam muito do tecido empresarial e nós aqui assim pensamos um bocado nos particulares, portanto, no tecido empresarial privado e não no público. Eu queria saber qual era a vossa perspectiva, por exemplo, sobre estes aspectos no setor público. Se esta igualdade existe ou não existe, como é que vem a promoção das mulheres na sua progressão da carreira na própria função pública, no atingir o próprio topo de carreira, porque muitas delas esforçam-se e fazem trabalhos que realmente são visíveis à comunidade e onde estão inseridas, no entanto, a nível superior as coisas parecem não se reverem e os superiores parecem não valorizarem o trabalho destas mulheres, o que a mim me preocupa. Portanto, nós não temos que olhar só para o tecido empresarial privado, temos também que olhar para o setor público. Também uma das coisas que a mim me preocupa e que também ultimamente nos tem chegado algumas, portanto, denúncias, visa realmente o potencial do medo de perder o emprego e realmente do assédio. Isto é uma das coisas que a mim me preocupa. A nível do setor público, poder local, tem-nos chegado realmente muitas destas situações. Penso que em sede do próprio SEADAP, muitas mulheres têm sido preteridas com grandes qualidades em função de outros tipos de comportamentos e, portanto, eu gostava de saber qual era a posição do UGT, se têm recebido também estas denúncias, o que nos preocupa demasiado, e realmente qual é a vossa posição, quais são os mecanismos que também têm acionados, caso tenham conhecimento, e o que é que nós podemos fazer também em sede de subcomissão, no sentido de também ajudarmos estas mulheres que não estão no setor privado, mas que estão no setor público e que também muitas vezes são vitimizadas por estas situações. Muito obrigada.
Obrigada, doutora senhora deputada Margarida Almeida, pelas suas perguntas e pela forma concisa, dado também que não dispomos de muito tempo para esta audição. Passava a palavra ao senhor deputado Pedro Alves.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria também agradecer a presença da UGT e da Comissão de Mulheres da UGT entre nós, porque, como dizia há pouco, é uma boa oportunidade para, ainda esta sessão legislativa, conseguimos identificar tópicos relevantes para o trabalho no resto da legislatura e tendo em conta que a prioridade que definimos foi precisamente focar particularmente as questões do emprego, é muito útil receber um contributo nesta fase. Eu procurei ser sintético, uma vez que, enfim, grande parte das nossas dúvidas passaram pela intervenção da doutora Catarina Albergaria, mas há três ou quatro questões que também focou, que também nos preocupam. Uma delas, começava talvez pelo fim, referiu a intervenção da comissária Viviane Reding. Ela, aliás, esteve aqui, esteve entre nós na Assembleia há relativamente pouco tempo e, portanto, reiterou a vontade de tomar medidas nesta matéria e, perante uma questão colocada na altura, de facto, ficou bastante claro que, na ausência de instrumentos como as cotas, dificilmente se arranjam instrumentos que sejam eficientes. E, portanto, não que tenhamos que já tomar posição de uma forma muito prematura, até não penso que seja prematura, mas fundamentalmente perguntava-se se partilham desta leitura, que também sei que não é consensual entre muitos, em muitos fóruns em que a questão tem vindo a ser discutida, mas no fundo perguntaria se o modelo ideal é esse e alternativamente que outros mecanismos é que podem existir, porque desde há muitos anos desta parte temos vindo a ter iniciativas para desenvolver planos de igualdade no quadro das empresas. Este tem vindo a ser um dos eixos fundamentais para o seu desenvolvimento, mas o que é facto é que os resultados continuam a ser particularmente pobres e, portanto, pouco dinamizantes. Depois, em segundo lugar, colocava uma questão que também coloquei anteriormente e, enfim, tenho insistido nela, apesar de não haver ainda dados e, portanto, até que ponto é que este também não pode ser uma preocupação relevante, que tem a ver com a desigualdade salarial no quadro da administração pública. Ou seja, se até hoje nós tínhamos uma administração pública relativamente salvaguardada deste risco, uma vez que o sistema de progressão de carreiras era relativamente rígido no que diz respeito à estrutura remuneratória, com a alteração da legislação nesta matéria e a possibilidade de opções gestionárias que não são necessariamente tradutoras, enfim, de uma evolução da posição na carreira, até que ponto é que não podemos já ter, talvez já ter seja ainda cedo, portanto, ainda não há dados, também a CGTP há pouco nos dizia que não dispõe ainda de números, mas até que ponto é que não deve ser esta matéria objeto de acompanhamento e apreciação. Se Portugal tinha índices relativamente razoáveis ao nível, razoáveis, pelo menos acima da média europeia no que diz respeito à desigualdade salarial, o que é facto, é que uma das razões principais tinha a ver precisamente com uma presença feminina significativa no setor público, que também acautelava e protegia de um desfazamento muito grande. Portanto, globalmente, perguntava se têm dados, eu sei que ainda não existem muitos, e se que estratégias é que se podiam desenvolver neste contexto. Depois, concretamente, também quanto ao balanço da legislação sobre parentalidade, portanto, também, o doutor também fez referência a isso, mas é um assunto que talvez esteja, surpreendentemente, longe de gerar um consenso tão grande quanto poderia gerar, porque a opção por envolvimento dos homens no gozo da licença da parentalidade parece-me que é de valorizar e de sublinhar como um avanço, mas nem sempre é percepcionado dessa forma, uma vez que nos temos confrontado com o argumento de que, no fundo, impediria o gozo pleno e a remuneração plena por parte das mulheres que quisessem gozar a antiga licença de maternidade, mas, verdadeiramente, da nossa perspectiva, é fundamental que existam instrumentos vinculativos que obriguem ao gozo da licença por parte dos homens. Ainda não chegámos a essa fase e perguntava, de facto, se os dados pouco animadores quanto ao recurso à licença, e sei também que, enfim, também já fez referência a isso, mas que outras estratégias é que e que conhecimento prático é que também nos podem trazer quanto a esta matéria que possam ajudar, sem uma alteração da legislação, que para já também não se afigura como provável, que mecanismos é que se podem utilizar para o reenvolvimento dos homens na gestão das tarefas de divisão e de conciliação, aliás, entre vida familiar e profissional. Porque muitos dos aspectos que referia há pouco, nomeadamente, quer quanto aos horários, quer quanto à flexibilização dos mesmos, enfim, também se podem projetar na esfera, obviamente, dos trabalhadores do sexo masculino e, portanto, é até fundamental que, em alguns casos, esse incentivo tenha lugar, porque senão não conseguimos compensar o outro eixo que não depende da legislação laboral, que é ao nível da gestão das horas de trabalho doméstico, em relação às quais só indiretamente é que os instrumentos legislativos permitem lá chegar. E, finalmente, porque, enfim, também não me alongar muito mais, também colocava novamente uma questão que, enfim, já foi abordada, não tanto quanto à atitude menos proativa e até, às vezes, de retração por parte da ACT, portanto, não colocava a questão, enfim, como já fez referência a isso, não colocaria a questão no plano da perceção, colocava a questão no plano dos meios e dos instrumentos normativos, nomeadamente no que a revisão do Código de Trabalho veio trazer. Também é uma questão que já colocámos e, portanto, mas já podemos discutirmos também anteriormente com a CGTP. Penso que, enfim, partilharemos as mesmas preocupações, quer no que respeita ao recuo da intervenção que existia até este momento, quer no que respeita aos novos mecanismos que são introduzidos, nomeadamente o Banco de Horas, em que também a garantia e o acompanhamento por parte da ACT não está assegurada e, portanto, ficar-me por aqui, porque também a sua intervenção foi bastante, focou alguns dos aspectos que já teria por intenção questionar, e mais uma vez agradecia os contributos que nos deu.
Senhor Deputado, também pela concisão. Senhor Deputado da Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Gostaria também de cumprimentar a Comissão de Mulheres da UGT em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer naturalmente a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco, tentando ser sintética, dizer do seguinte. Em primeiro lugar, pedi desculpa não ter estado no início da reunião, mas tive um problema de saúde que tive que resolver. De forma muito concreta, nós fazemos este diagnóstico, e eu creio que relativamente ao diagnóstico sobre a situação das mulheres não há muito a dizer que não é assim, porque é, porque são elas que são as mais afetadas pelo desemprego, pela precariedade, pelos baixos salários, pelo trabalho não pago, por toda esta violência que é, em muitos aspectos, um entrave à independência e à autonomia das mulheres. Agora, também é um bocadinho impossível não falar do Código de Trabalho, porque foi aprovado há dias, e portanto, nós até podíamos estar a dizer e fazer o diagnóstico, mas dizer não, que as alterações previstas no âmbito do Código de Trabalho vão ajudar a resolver isto, mas não vão. Infelizmente não vão, e vão ser, no entender do PCP, representam um retrocesso social e civilizacional sem antecedentes. Importa no que diz respeito aos salários, no que diz respeito às remunerações, não apenas salariais, também de trabalho extraordinário, as questões da precariedade, as questões do banco de horas, as questões do ataque à contratação coletiva e da nulidade das cláusulas da contratação coletiva quando são melhores para os trabalhadores, portanto uma inversão completa do direito de trabalho e dos seus princípios, e entendemos que relativamente às matérias que foram acordadas e agora votadas por PSD e CDS, e em muitas matérias infelizmente o PS acompanhou nesta votação, na especialidade, nós entendemos que são muito negativas e que não vão contribuir em nada para aquilo que são as necessidades dos direitos das mulheres, do seu cumprimento e da sua efetividade, muito pelo contrário. Dizer também o seguinte, nós muitas vezes ouvimos falar das questões da sensibilização, e eu creio que é muito importante trabalhar no plano da educação e da dimensão cultural no que diz respeito às mentalidades, e isso é sem dúvida. Agora, tenho alguma dúvida que quando se tratam de relações de trabalho e relações laborais, possamos falar em sensibilização, porque isto é uma questão de sensibilidade, é uma questão fundamental, consagrada na Constituição, que a trabalho igual, salário igual. Direitos fundamentais assegurados na Constituição que não são cumpridos por muitas entidades patronais. E, portanto, o que nós entendemos é que tínhamos que ter governos muito mais corajosos na aplicação da fiscalização da Constituição e dos seus princípios fundamentais. Isto porque, de facto, nós ouvimos aqui há pouco a CGTP e podemos também agora, das palavras da senhora representante da UGT, depreender o mesmo, de que isto uma coisa é defender a igualdade, outra coisa é praticá-la. E, portanto, na prática isto não vai lá com sensibilização. Não são as trabalhadoras que vão ser impostas um banco de horas individual ou grupal, porque a violência é o mesmo, que vão ter que trabalhar ao sábado e ao domingo fazendo trabalho extraordinário sem ser pago, e com muito mais dificuldades na articulação da sua vida familiar e da sua vida profissional, que vão sensibilizar a sua entidade patronal para que aquilo é uma violência para a sua família. Não se trata de uma questão de sensibilização, trata-se de uma questão de garantia de direitos fundamentais às mulheres. E, portanto, entendemos que é um caminho que se tem que ir fazendo, e infelizmente os sucessivos governos e sucessivas alterações ao Código de Trabalho não têm vindo neste sentido, muito pelo contrário, só vieram gerar mais desemprego, mais precariedade, e entendemos que estas matérias são muito negativas, também relativamente ao salário mínimo nacional e o incumprimento de um acordo da concertação social. Quando tanto se fala de concertação social e diálogo social, era importante cumprir os acordos da concertação social, que também são bons para os trabalhadores. Não se podem só cumprir os acordos da concertação social, que são maus para os trabalhadores e bons para os patrões, e por isso, mais do que colocar alguma questão, porque pusemos a depreender e a ouvir aquelas que são as posições da UGT, era sobretudo deixar-lhes esta reflexão, e ainda sobre, e mesmo para finalizar, as questões da licença de maternidade, nós entendemos que foi um aspecto negativo, e não estivemos de acordo com isso, de que famílias que não têm condições de o pai poder exercer a licença de maternidade, porque, mais uma vez, uma coisa é a lei e outra coisa é a vida, infelizmente, e, portanto, muitas empresas, por força da precariedade e de outro tipo de práticas que não são legais impedem o exercício dos direitos de maternidade, também a mãe e a família, neste caso, não pode ser prejudicada porque o pai não pode fazer isso. E, portanto, nós entendemos que é negativo que o pagamento da licença dos 5 meses não seja feito a 100% e isso dependa do gozo da licença, porque isso deve existir mecanismos e medidas. Agora, não podemos é entender que aqueles que não têm condições de o fazer são prejudicados por isso, é também a proposta, é também a opinião do PCP e propostas que temos vindo a apresentar neste sentido. Muito obrigada.
Senhora Deputada, eu passava a palavra à doutora Catarina Alvegaria.
Obrigada pelas vossas questões. São questões que já nos têm sido suscitadas e temos debatido no nosso seio estas questões que nos foram levantadas. Vou começar pela deputada Margarida, que nos levantava a questão do tecido empresarial público. É verdade, é uma franja do nosso setor que nos preocupa bastante, principalmente pela forte representatividade das mulheres. Nós sabemos que grande percentagem das mulheres que estão no mercado de trabalho, muitas delas, é no setor público. E que neste mesmo setor é dos, conforme agora foi apresentado os dados pelo INE, naquele livro da igualdade de género, é uma discrepância salarial brutal no setor público. Isto é lamentável. Quando nós temos em média na União Europeia 17%, na função pública, em determinados setores, cada vez quanto mais alto a tecnicidade, maior a disparidade salarial. E ele, neste trabalho que foi apresentado pelo INE, foram concretamente, por exemplo, médicos. A disparidade é 42%. É inadmissível. Como é que uma médica e um médico podem ganhar uma diferença de 42%? Portanto, tem que haver medidas públicas, sem dúvida nenhuma. Está mesmo, agora foi a resolução do Conselho de Ministros, agora dia 8 de março, que foi aprovado mais uma vez e que também já tinha sido aqui nos planos para a igualdade, no Plano Nacional para a Igualdade de Género, a implementação de planos nacionais para que seja implementado em todas as empresas públicas um plano de igualdade e que seja aplicado e que seja concretizado. Sei que em muitos ministérios já este plano já está a ser desenvolvido dentro do próprio ministério, que já tem havido formação. Estaremos todos na luta para que esta diferença, através da negociação coletiva, que agora está muito restrita, principalmente no setor empresarial público, a negociação coletiva foi altamente desrespeitada. Portanto, vamos crer que os nossos colegas da função pública e dos nossos sindicatos da FNE, bem como também da FENPRO, bem como da FESAP e da consigam que estas disparidades sejam cauteladas no setor público, que é um setor de forte implementação das mulheres, que seja cautelado. E existem medidas concretas para a progressão da carreira das mulheres, existe uma medida, não uma cota direta, mas que seja posto mulheres em cargos de direção, portanto é um caminho. A nível de denúncias e de casos, temos tido bastantes, de assédio moral, mesmo de perca de emprego, que depois no fim a Rita terá a oportunidade de fazer uma breve exposição de um caso recentemente no hospital onde a Rita trabalha. Quanto ao deputado Pedro Alves, portanto, as cotas, a posição da UGT nas cotas, as cotas não como instrumento, não como um objetivo a ser alcançado, mas apenas como uma medida mais rápida do que a própria sensibilização, uma medida para acelerar a implementação das mulheres nos lugares de topo das empresas. Portanto, como eu referi aqui há pouco, tem que ser umas medidas claras, claríssimas. Todo o setor, quer público, quer privado, tem que apreender estas medidas claras, tem que ser transparentes, tem que ser entendíveis, tem que ter um prazo e tem que ter sanções. Isto é a posição do UGT. Somos favoráveis, sim senhora, às cotas, não como instrumento, não como objetivo, mas como um fator acelerador da não sensibilização que não se conseguiu. Também sabemos que vai ser feito agora em 2013 pela comissária Viviane Reding, através da Estratégia 2020, vai ser feita uma palavra inglesa, portanto uma averiguação, uma avaliação das medidas e dos objetivos e um follow-up, mas eu não queria utilizar aqui palavras inglesas, mas o próprio conceito é um follow-up sobre a Estratégia 2020 e se por acaso esta estratégia, esta sensibilização, este documento tão importante para a União Europeia não for atingido, ela vai avançar com medidas mais severas. E, à luz do que já acontece com muitos países, eu penso que vai para a frente, porque os dados que nos são apresentados todos os dias é um retrocesso e não um avanço. Desigualdade da administração pública, portanto, também já a referimos, e a desregulamentação das leis laborais. A desregulamentação é verdade. Estas diferenças salariais, num quadro de crise, num quadro de desregulamentação das leis laborais, temos a noção que vão se agravar, temos essa noção. O que nós temos que fazer é, em sede de contratação coletiva, através também dos nossos sindicatos e das denúncias que vão sendo feitas por diversos sócios, através da nossa própria ACT, em que terão que ter uma ação inspectiva, uma ação de terreno muito mais forte, porque a própria desregulamentação de algumas áreas e de alguns setores e da própria lei laboral levará muitas vezes ao aumento das desigualdades. Estamos cientes dessa matéria. O balanço da parentalidade, neste momento, a nossa percepção é positiva. Achamos que um dos passos para que seja desenvolvido e seja promovido muito mais esta temática tem a ver também com a questão das mentalidades. Temos que mentalizar as mulheres que têm que largar o filho, que o filho não é delas, o filho é de todos, é da sociedade, é dos pais, é dos avós, portanto os filhos não são nossos. Temos que saber largar, temos que saber pôr o pai também em casa a cuidar. É fator fundamental começarmos a ir para as escolas. Nós já temos alguns sindicatos que nas escolas do setor que estão a trabalhar nesta questão. Tem que se sensibilizar, tem que se criar mentalidades, temos que dizer a um rapaz e a uma criança que, não obstante estes resultados todos, dizer que és mulher, vais ganhar 17% a menos, em média, mas já sabes que nasceste mulher, que vais ganhar menos, é da vida, como o outro diz. Temos que formar as crianças para não aceitarem isto passivamente, para lutarem pelos seus direitos, para lutarem pela igualdade, não como um direito, mas mesmo como um direito fundamental da criação da própria sociedade. Eu penso que esta questão da mentalização e da educação nas escolas, da sensibilização também nos locais de trabalho, a mulher e o homem, que haveremos de conseguir chegar lá. Não propriamente pelos instrumentos legislativos, porque existem muitos instrumentos legislativos nesta matéria da igualdade. O que nós neste momento temos que fazer é medidas mais concretas no terreno, é sensibilização, aplicação das próprias leis e fiscalização das mesmas. E daí o valor da ACT, portanto, no cumprimento da legislação, porque não vale a pena aqui os nossos digníssimos representantes da sociedade emanarem leis para todo o lado e depois não haver organismos nenhums que consigam implementar no terreno. Portanto, como o povo diz, de lei estamos fartos, nós queremos realmente os nossos direitos no dia a dia serem concretizados e a serem utilizados. Deputada Rita Rato, há dois fatores. Acabou de sair, pronto. Dois fatores que não estou realmente, não partilho. Acho que a flexibilidade dos horários era há muito que já deveria ter vindo para a nossa sociedade. Muitas vezes, pela própria força sindical, e aqui meia culpa, não deixou com que estas questões fossem abordadas tão facilmente, e estas medidas de flexibilidade que já existem em muitas empresas, na banca já existe, na Auto Europa, portanto, já existem muitas empresas a flexibilidade, quando bem utilizadas com ética, com civismo,
e com diálogo, bastante diálogo, torna-se uma lei favorável às mulheres. Se houver flexibilidade de horário numa entrada, por exemplo, de uma agência bancária, já a mulher pode ter filhos, já consegue cuidar da sua casa, portanto, há legislação, há flexibilizações que, por um lado, vêm facilitar também a vida das mulheres, sendo elas as próprias a dizer que muitas vezes procuraram este e aquele trabalho porque tinham horários mais flexíveis. Normalmente as mulheres estão em trabalhos mais precários porque têm flexibilidade de horários mais para conseguirem ir aos lares ver os familiares. O lar da minha avó fecha às 6. Eu, se chegar depois das 6, já não a vou ver. Portanto, tem que haver aqui também uma adaptação da sociedade a todos os equipamentos públicos e uma flexibilização. Também a questão da parentalidade, que não concorda que seja 100%, porque o pai não tem condições. Eu não me interessa das condições do pai, nem eu sei que os pais têm que gozar também, as mães têm que gozar. Isto já foi discutido a nível da legislação europeia, que realmente eles criam um retrocesso, queriam aumentar para 6 meses obrigatórios para a mulher, deixando o pai, a nível da União Europeia, queriam aumentar para 6 meses. E a mentalização e a educação, a parte cultural de um país é muito importante e também é nesse ponto que se tem que trabalhar bastante.
E disse. Muito bem, muito obrigada por esta... Eu passo já a palavra, muito obrigada pelas respostas e também pelas perguntas colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, porque dá, de facto, para ficarmos com uma visão mais ampla e, sobretudo, com o conhecimento de leituras diversas para, no quadro das funções de um deputado, podermos propor medidas legislativas e estarmos mais habilitados também para negociar com o governo, porque nós sabemos que a legislação não é tudo, mas é extremamente importante. Obviamente que a tarefa de mudança de mentalidades não se faz com legislação, embora, por vezes, a própria legislação também ajuda, contribui muito para que as mentalidades evoluam, e temos vários exemplos, não só no quadro do mercado de trabalho, nomeadamente a lei da paridade, não é bem para a tomada de decisão económica, é para a política, mas poder-se-á colocar o mesmo ao nível da tomada de decisão económica. Há, de facto, exemplos diversos no quadro da igualdade de género, de como a lei ajuda a mudar mentalidades. Não é suficiente, mas é um instrumento extremamente importante, e esse é um instrumento de que os deputados dispõem neste fórum, sem prejuízo, obviamente, das próprias mentalidades poderem evoluir sem a questão do impulso dado pela lei. E também há aí um grande caminho a percorrer, que será feito no diálogo com as escolas e com a sociedade civil. Portanto, quero agradecer quer a exposição, quer as respostas que nos deu, e então passava-lhe a palavra, se faz favor.
Nós trazemos aqui uma situação que achamos que é gravosa. Quando a deputada Margarida perguntava se na função pública havia igualdade mais e também na privada, eu diria que até então na função pública não existia de facto algumas atrocidades que existiam na privada, mas começa-se a verificar isto, e eu posso relatar um caso que aconteceu no Hospital de São João, há 7 anos que aquela comissão, que aquele Conselho de Administração tomou posse. A deputada Elsa Paz deve-se recordar que esteve presente há 5 anos por causa de uma ilegalidade, e a Clara também esteve, e a Fátima, tivemos todas, de uma transferência que as pessoas usam e abusam dos funcionários. Nem sequer verificam se a pessoa tem qualificações para estar neste ou naquele lugar, só porque é sindicalista, exatamente. E o que aconteceu neste momento no Hospital de São João é uma colega que é vice-presidente da UGT Porto. É enfermeira-chefe no Hospital de São João, trabalha há 25 anos, é membro do Sindicato dos Enfermeiros, portanto é secretária dos Sindicatos Enfermeiros, e pelo facto de ser sindicalista, foi neste momento demitida de funções. Portanto, a partir do dia 30 de março, a senhora deixou de pertencer aos quadros do Hospital de São João. Isto é gravíssimo. Ainda a vossa casa está a discutir, da vossa casa não, ainda os sindicatos estão a discutir os despedimentos sem justa causa. É que isto é um despedimento sem justa causa. Ainda os deputados, os sindicatos estão a discutir com o governo o despedimento dos funcionários públicos. O Hospital de São João já o está a executar. Não olha para eles, não existem leis. A lei é o Conselho de Administração reuniu, deliberou, aquela senhora vai para a rua e acabou, porque é do sindicato e querem fazer a limpeza de todos os sindicalistas no Hospital de São João. Temos outro caso de outra colega, que é enfermeira-chefe, e que o serviço dela, que é a unidade... Eu depois tenho aqui um documento que vou deixar ficar, que relata... Eu tenho um documento que eu gostaria que passassem pelos vários partidos, porque isto é escandaloso, isto é crime, isto é escandaloso. Quer dizer, ela tem 40 e tal anos, tem 25 anos de serviço, para além de ter filho na faculdade a trabalhar, ela neste momento está desempregada, não tem emprego, ela não tem nada. Pura e simplesmente eles despediram-na. Sem processo disciplinar, sem nada, nada. Não queremos esta senhora, não gostamos da casa dela, da cara dela, e despedimos-la. Eu pergunto até onde é que nós vamos chegar? Quer dizer, hoje é ela, amanhã somos cada um de nós. Isto é o exemplo. Começa por aqui, quer dizer, vai tudo a seguir. Daqui a pouco não há ninguém que queira ir para o sindicato para defender seja quem for, porque na verdade nós vivemos num país em que de facto as pessoas não respeitam as leis. As leis são eles. Eu tenho outro caso no mesmo Hospital de São João. Eu vou ser rápida. Temos outro caso no Hospital de São João, de uma outra colega também, enfermeira-chefe. A unidade de cirurgia do ambulatório foi deslocada para Valongo. Destituíram, tiraram todos os materiais do serviço desta senhora, todos os enfermeiros, e deixaram-na ficar sozinha naquele serviço, sem lhe dizer absolutamente nada, sem lhe perguntarem por onde é que ela poderia ir trabalhar. Está ali. Agora, eu pergunto, isto é o quê? Nós esperamos que vocês, que são os representantes, os senhores deputados, são os representantes do povo, façam alguma coisa. Porque nós já não sabemos o que é que devemos de fazer mais. Aliás, a deputada Elsa Paes esteve lá também em 2006, num seminário promovido pela UGT e pela Comissão de Mulheres, exatamente nesse sentido, com o deputado Jorge Larcão e mais alguém daqui desta casa, e não conseguiram fazer nada. Portanto, aquele senhor está lá de pedra e cal. Há 7 anos, a fazer disparates, exatamente, a fazer disparates, a perseguir os funcionários, porque isto é uma gota no oceano, são duas, mas nós temos centenas de casos destes no Hospital de São João, de perseguições a médicos, a enfermeiros, auxiliares de ação médica, a tudo, ele persegue toda a gente, é impressionante.
Muito obrigada, doutora Rita Abrantes. Como compreenderá, a nossa função aqui não é tanto inspectiva, no sentido de há entidades próprias para o efeito, mas tomamos em boa nota, porque também é importante conhecermos as várias situações para pedirmos aos serviços, ao governo, no sentido de que as atividades inspectivas funcionem de forma a impedirem que situações destas à margem da lei possam proliferar, e nesse sentido tomamos em boa nota. De todo modo, melhor do que ninguém, os próprios sindicatos sabem quais são os mecanismos concretos que devem ser acionados para que situações destas sejam interrompidas, sejam avaliadas e sejam fiscalizadas. Portanto, eu deixaria aqui...
Então, Elza, desculpa estar a interromper. Eu parece-me que se nos fizerem chegar o caso, nós podemos fazer, esta comissão poderá enviar ou pedir um esclarecimento e o apuramento do que se passou através do Ministério da Saúde. Portanto, eu sugeria que depois fizéssemos chegar ao Ministério da Saúde e perguntar se foi feito algum inquérito, se está apurado porque o que é que se passou e que nos esclarecessem o que é que se passou. Eu penso que podemos fazer.
Muito bem, faremos circular e a própria, se os deputados assim entenderem, a própria subcomissão poderá pedir um esclarecimento, ou então os partidos individualmente podem, a partir daí, também em conjunto. Assim sendo, eu agradeço mais uma vez de terem vindo. São momentos extremamente importantes de análise e de procura de soluções para uma discriminação ancestral e que, de facto, não se resolve apenas com legislação, mas também com legislação e com ações proativas e de educação social que estão a ser, mas é fundamental que sejam cada vez mais promovidas no sentido de se alterarem, combaterem estereótipos e alterarem valores que também são um grande bloqueio à promoção da igualdade. Portanto, quero agradecer a vossa presença e já agora convidá-las, em nome da Subcomissão da Igualdade e de todos os grupos parlamentares, a estarem connosco no dia 18 do mês de junho, onde vamos promover uma audição pública. A temática é a mesma, mas o figurino é diferente, será o figurino de um colóquio, para depois de todas estas informações, com esse colóquio, podermos fazer uma jornada de trabalho num outro formato para, a partir dali, se poderem tomar iniciativas mais concretas relativamente ao combate a estas discriminações. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada a nós.
Senhoras deputadas e senhor deputado, antes de ir embora, eu não sei se vamos ter uma reunião. Já receberam também o convite? Então, pronto. É o bullying, é no dia 17. Dia 17. Portanto, como já não havia tempo para falarmos sobre isto, o Pedro Nunes é...